Vamos fazer desta noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite a vida inteira num segundo. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o costumeiro recado, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas para complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Baixe gratuitamente em portalcafebrasil.com.br/611.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a Ariane, cujo comentário eu vou usar ao longo do programa.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
A Ariane receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudência, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Quem distribui os produtos Prudência é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros são destinados para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudência, está contribuindo para salvar vidas. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então. Lá, o tema hoje é momentos felizes. Na hora do amor?
Prudência!
Chegou a hora de ouvir aquele depoimento de quem assina o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento. Olha só. Luciano, entrar para o Premium foi o melhor investimento que eu fiz. Graças a você e a todos os insights que surgem no grupo do Telegram, estou colocando em prática e tirando da gaveta um projeto que idealizei há 15 anos, de levar a educação financeira para as pessoas, mas que nunca tinha empenhado energia para virar uma atividade paralela ao meu trabalho atual. Você construiu um alicerce tão sólido com o Premium que o valor intangível dessa marca é imensurável. Parabéns pelo sucesso e longa vida ao cafezinho. Leandro Florindo. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte.
Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Você sabe que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. E quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Você sabe que eu há muito tempo te amo.
Uau. O programa começa com o clássico Pense em Mim, composição de Douglas Maio, José Ribeiro e Mário Soares. Essa letra, na interpretação do pernambucano John Donovan, mais conhecido como Johnny Hooker, ficou boa, não ficou? Então eu recebo um WhatsApp do meu editor falando que uma senhora de 74 anos ligou para ele a partir do telefone que encontrou em meu livro Me Engana Que Eu Gosto. Ela queria saber do programa Café Brasil, que tinha desaparecido da Rádio Mundial nos domingos às 16 horas. Tentou ligar para a rádio sem sucesso e então se lembrou do livro. Peguei o telefone e liguei para Dona Terezinha. Ela mora sozinha no bairro de Santana, não tem computador e nem mesmo celular, e não suporta mais assistir televisão, então ouve rádio. E aos domingos era sagrado, 16 horas era hora do Café Brasil. Até a rádio mudar o horário para 21 horas no domingo e provavelmente sem avisar os ouvintes. E muitos ficaram órfãos. Liguei para ela. Dona Terezinha, bom dia, boa tarde, boa noite. E ela diz assim, ah, eu sei quem você é. E ela se desmancha, diz que adorava o programa, que aprendeu muito, que pediu para a filha comprar o meu livro, que ficou sem o programa, que isso e aquilo. Enquanto ela falava, eu imaginava a cena. Domingo à tarde, ela sentada sozinha na cozinha, provavelmente com uma xícara de chá, ouvindo atentamente o rádio que toca o Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Provavelmente ela repete mentalmente a introdução tão familiar. Faço o programa imaginando que alguém com 30 anos de idade, cheio de energia e planos, está me ouvindo. Essa imagem da velha senhora nunca passou pela minha cabeça. Ouvir a Dona Terezinha feliz ao telefone, entusiasmada até, com a possibilidade de voltar a ouvir o programa, com a perspectiva de que um dia a filha a visite no final de semana e tenha tempo para ensiná-la a usar o tablet, no qual ela joga seus joguinhos, para ouvir o Café Brasil, explodiu minha cabeça. Eu aqui, mergulhado em afazeres, produzindo conteúdo, palestrando, agitando, e ela lá, esperando. Esperando o programa, esperando a filha, esperando a vida. Ela disse que tem amigas com as quais compartilha o programa, e isso abriu a possibilidade de que seja uma pessoa ativa e vivendo a vida plenamente. Mas a imagem que ficou em minha mente foi outra. Aos domingos à tarde, a companhia da Dona Terezinha de Santana sou eu. Você não imagina como estou feliz por você me ligar. Fiquei 9 minutos com ela ao telefone. 9 minutos que não me fizeram a menor falta, mas provavelmente iluminaram o dia da Dona Terezinha. E o meu? Pois é, não me custou nada. Só um telefonema. Assim como deve custar nada para a filha dela ensiná-la a usar o tablet para ouvir podcasts. Enquanto isso não acontece, Dona Terezinha espera, afinal, aos 74 anos de idade, o que ela mais tem é tempo, não é? Pois é. Quem não tem, somos nós. Pois bem, essa história da Dona Terezinha foi publicada no podcast Cafezinho, que eu remeto por WhatsApp toda semana, e rendeu uma resposta de uma ouvinte. Ouça só. Luciano, você é sempre um poço de gentileza e não podia ser diferente com a Dona Terezinha. Sabe, eu vou deixando, amanhã eu escrevo, outro dia eu mando, e assim muitas vezes vou deixando de dizer ao outro o quanto o trabalho dele é importante. E hoje eu parei para escrever para você. Meu nome é Ariane, 27 anos, moradora de Ribeirão Preto, São Paulo. Formada em serviço social. Não atuo na área, mas vou ser a vida toda uma intelectual orgânica, como diria o meu queridíssimo Antônio Gramsci. E o que eu tenho para te dizer é que você faz a diferença na vida das pessoas. Alguns programas eu tenho vontade de sentar a família e dar play, pagar para um carro de som passar tocando pela cidade, de tão importantes que são. Esses dias, um jovem senhor de 85 anos, chamado Antônio, adentrou a assistência técnica onde trabalho com um celular para reparo. Eu apertei play no automático, perguntas rotineiras da minha função. Qual o defeito? Como começou? Quanto tempo de uso? Já levou em outro local? Vamos fazer um cadastro para avaliar o aparelho? Então ele me perguntou, você sabe ler, moça? E eu disse sim. E ele novamente, tem certeza disso, moça? E eu, claro. Ele me pediu um papel e escreveu assim, cobra. Porém, o A era muito maior que as outras letras. E aí perguntou, moça, quantos bichos tem escrito aí, hein? E eu disse, um. E ele disse assim, você não sabe ler não, moça? Olha o tamanho do A. Olha o tamanho do A, aquele bicho que come formiga. Essa foi a primeira de mais umas 10 brincadeiras que ele fez, daquelas que fazemos no primeiro ano escolar. Isso era sexta-feira. Na segunda pela manhã, ele veio me visitar e trouxe esse lindo desenho feito por ele. Bom, ela mandou o desenho, tá? Vai estar no roteiro do programa aqui. Ele me fez rir, me fez pensar nele muitas vezes depois e me fez avaliar o tempo. Eu, com 27 anos, vivo com pressa. Atendo o mais rápido que eu posso, porque as pessoas que passam pela minha mesa todas têm pressa. E ele, com 85 anos, me desacelerou. Me fez olhar para ele devagar. Ele me contou a vida, falou da formação técnica, dos filhos, da esposa. E eu então percebi a riqueza das rugas do olhar daquele senhor que aos 85 anos tinha uma alma de 10. E por que eu contei tudo isso? Porque eu já amava o tempo e depois de muitos cafés com você, eu admiro ainda mais o tempo.
Quando o sol...
O programa vai levinho, cara. Essa aí é Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto, com o Legião Urbana, que antes você ouviu na versão Rock Your Babies.
Lembra e vê.
Lá em 2007 eu introduzi um conceito de ressentimentos passivos, que eu acho até que eu usei no podcast anterior, quando eu dizia assim, ó: você também é mais um ou uma dos que preenchem seu tempo com ressentimentos passivos? Conhece gente assim, hein? Pois é. O Brasil tem milhões de brasileiros que gastam sua energia distribuindo ressentimentos passivos. Olham o escândalo na televisão e exclamam que horror. Sabem do roubo do político e exclamam que vergonha. Veem a fila de aposentados ao sol e exclamam que absurdo. Assistem a quase pornografia no programa dominical de televisão e dizem que baixaria. Assustam-se com os ataques dos criminosos e choram que medo e pronto. Pois eu acho que precisamos de uma transição neste país, do ressentimento passivo para a participação ativa. Participação ativa, cara. Aquele momento em que você deixa de ser espectador para ser o protagonista da ação. Você sabe como é que é, hein? O momento em que você se atira de corpo e alma e experimenta o prazer de sair do mimimi para dizer assim: cara, eu tô fazendo alguma coisa, pô. Se você quer alguma inspiração, ouça os Leadercasts, que contam histórias de gente que faz tudo menos ficar ruminando ressentimentos. A minha transição começou quando eu li num texto de Érico Veríssimo um trecho delicioso que dizia assim, ó: o menos que um escritor pode fazer numa época de atrocidades como a nossa é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente como sinal de que não desertamos do nosso posto. Então, eu falei das atividades que eu vinha desenvolvendo para sair do ressentimento passivo e entrar na participação ativa. Não preciso mudar a vida de 180 milhões de brasileiros, basta começar mudando a vida de um. Veio daí a motivação para lançar meus textos na internet, manter meus sites, escrever e distribuir meus livros, fazer minhas palestras, meus comentários em rádio e tudo que ainda vem por aí. Eu não sei se provoquei alguma mudança em alguém, mas eu acredito que estou cumprindo um papel homeopático, pequenino e simples. Para mim, ele é relevante. Tem gente que escreve me chamando de ególatra, metido e elitista. Para essas pessoas, eu incomodaria menos se permanecesse confortavelmente usufruindo da vida de executivo de uma multinacional, pacatamente curtindo meus ressentimentos passivos. É uma opção. Pois é. Mas essa opção, pra mim, não serve não, cara. Pra mim, basta terminar o dia com a sensação de que eu cheguei no coração de umazinha pessoa pra ter o meu momento feliz. Então, antes da reflexão dos ressentimentos passivos, aí eu contei duas histórias de momentos em que alguém consegue causar aquela fagulha de felicidade para outra pessoa. Mas qual será a mágica, hein? O que a gente pode fazer assim num dia? Nessa época que a gente vive, que está passando no Brasil, para conseguir mais desses momentos felizes? Essa é a pergunta de 1 milhão. Todo mundo atrás da resposta. Dois psicólogos norte-americanos, Ed Diner e Shigehiro Oishi, conduziram um estudo com 10 mil participantes de 48 países e descobriram que as pessoas colocam a busca pela felicidade no primeiro lugar, antes mesmo de buscar um propósito, enriquecer ou ir para o céu. Não é difícil entender a razão. Felicidade está ligada a todo tipo de coisas boas, de riqueza a sucesso no amor, à criatividade e à saúde. O que se sabe é que o estado de espírito ao qual nos referimos como felicidade varia de pessoa para pessoa. Tem a ver com emoções, com o repertório genético e a personalidade de cada um. Mas a felicidade verdadeira dura mais que uma explosão de dopamina. Portanto, é preciso pensar nela como algo mais que uma emoção passageira. Seu senso de felicidade tem a ver com seu senso de humor, sua conta bancária, a cor do seu cabelo, a qualidade do seu casamento. Só um pouco do senso de felicidade tem a ver com a forma como você se sente naquele momento. O resto é pura aritmética mental. Quando você lida com expectativas, ideais, aceitação daquilo que você não pode mudar e inúmeros outros fatores. Dito isso, conclui-se que a felicidade é um estado mental. É, portanto, uma condição que pode ser intencional e estratégica. Uia! Outras pesquisas mostraram algo curioso. Certas atividades que nos colocam em cenários incertos, desconfortáveis e até mesmo com um pouco de sentimento de culpa são associadas a alguns dos momentos mais memoráveis e agradáveis de nossas vidas. Pessoas felizes se envolvem numa série de atividades que, a princípio, parecem mais próximas da infelicidade. Não é louco isso, não, hein? Mas é fácil explicar. As pessoas felizes têm uma espécie de intuição de que a felicidade sustentável não está em fazer apenas as coisas que você gosta. Ela precisa de crescimento, de se aventurar além dos limites de sua zona de conforto. Pessoas felizes são curiosas. Olha que maravilha, cara. A curiosidade, aquela sensação pulsante de ignorar algo, produz um estado de ansiedade. A vontade de explorar, mesmo que isso custe alguma infelicidade. Gente curiosa sabe que vai ter trabalho para descobrir o que ignora, mas em troca se tornará mais sábia e forte. Pessoas felizes investem em atividades que lhes causam desconforto, pois sabem que o prêmio para o risco é muito mais alto. Por outro lado, as pessoas mais felizes são aquelas dispostas a fazer trocas. Abrem mão de se apegar a detalhes, a minúcias, a perfeição para obter a realização. Sabem que problemas existem, que conflitos também, que devem abrir mão de confrontos, às vezes, para vencer resistências e obter o que querem. Olha, talvez não consigam 100%, mas sabem se contentar com 90%, com 80%, com 70%. Pessoas felizes não se escondem de emoções negativas. Sabem que elas fazem parte da vida e têm aquilo que se chama flexibilidade psicológica. A habilidade mental de rapidamente modificar o seu comportamento quando passa de uma situação de prazer para outra de sofrimento, e vice-versa. E aí chegou no ponto. A habilidade de mudar o seu estado mental, o famoso mindset, conforme as circunstâncias demandam. Gente feliz sabe equilibrar o prazer de fazer aquilo que gosta com a experiência de tentar algo novo, o desconforto. Como aquele telefonema que eu dei para a dona Terezinha, que quebrou minha rotina e a dela, ou a disponibilidade que a Ariane teve de ouvir o seu Antônio. Aqueles momentos simples quebraram a rotina do dia, colocaram pessoas em contato, Foram momentos em que alguém ouviu alguém com curiosidade genuína. E no final, todos saíram felizes, todos ganharam. E quando a gente olha para trás e reflete a respeito, putz, cara, mas foi só um telefonema, cara, uma bobagem, mas que teve a força de fazer o dia da Dona Terezinha e o meu, de se transformar num texto que inspirou e emocionou um monte de gente e que desembocou nesse programa aqui, cara, uma bobagem de um telefonema. Você tá vendo como é fácil criar felicidade, hein? Agora faça o seguinte: em vez de fazer um comentário crítico naquele post que te incomodou, pegue o seu celular, abra a agenda de telefones, ligue para um amigo ou uma amiga, um parente, cara, alguém que você não fala há muito tempo, e só diga assim, ó, fulana, fulano, eu tô ligando para dizer que eu tô com saudade de você. E depois curta o que vai acontecer. Pois é, isso é o que é um momento feliz.
Fazer desta noite a noite mais linda do mundo. Vamos fazer nesta noite a vida inteira num segundo. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Fazer desta noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver nesta noite a vida inteira num segundo. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer, é não pensar no que vai ser. Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir. Não me pergunte, pois não sei.
Assim então, ao som de A Noite Mais Linda do Mundo, clássico de Odair José de 1974, cara. Ai, cara, essa canção tá no terceiro trabalho do cantor na gravadora Polydor. A base instrumental ficou a cargo do fantástico grupo Azimuth, em conjunto com músicos como Hildon e Luiz Cláudio Ramos. É, e pensar que isso era considerado brega na época, meu. É assim que vamos saindo então, acho que felizes, viu? Com o feliz Lala Moreira na técnica, a felicíssima Cissa Camargo na produção e eu, este caçador de felicidade perdida, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Ariane, Legião Urbana, Odair José e Johnny Hooker. É mole, hein? É. Esse é o Café Brasil, de onde veio esse programa que tem muito mais. Para o resumo do programa, acesse portalcafebrasil.com.br/611. Para assinar o Premium é simples, cafebrasilpremium.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase, claro que tem que ser, cara, de Odair José. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.